Seja bem-vindo ao site tuaradio.com.br. Estamos dando sequência à nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos de Caxias do Sul. Lembrando que a entrevista na íntegra você vai acompanhar aqui no nosso site, uma versão resumida ao longo da nossa programação. O meu entrevistado de hoje é Sandro Fantinel, vereador eleito pelo Patriota com 1.756 votos. É o único representante do Patriota na próxima legislatura na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Sandro, seja bem-vindo à tua Rádio São Francisco, tudo bem?
Bom dia, bom dia, bom dia ao pessoal da rádio, bom dia ao pessoal que está escutando aí. É um grande prazer, é uma satisfação estar aqui presente e poder esclarecer muitas dúvidas que o nosso público tem, né? O pessoal, nesses momentos aqui, ele fica sempre bastante perplexo, sem saber o que, que o vereador tal pretende, o que, que o vereador tal tem ideia de fazer, qual é que vai ser a linha, esse tipo de coisa. E eu estou aqui hoje à disposição aí para responder as perguntas e deixar muito claro tudo o que é necessário que venha ao ar.
Muito bem, essa é a nossa intenção, saber o que o vereador quer levar como bandeira para dentro da Câmara, mas também falar de problemas da cidade, falar de soluções, de impressões. E começando então, Sandro, pelas tuas ideias, as tuas propostas que você vai levar para dentro do Legislativo Municipal. Quais as tuas bandeiras?
Bom, as minhas bandeiras, como todo mundo já sabe, isso não é mais nenhum segredo, né? Eu sou praticamente um vereador de direita bolsonarista, digamos, o único que tem dentro da Câmara. Temos outros vereadores aí que a gente já está formando um grupo, aí somos colegas, temos uma linha muito parecida, mas digamos que bolsonarista só tem o Sandro Fantinel, né? E, então, a minha bandeira é a seguinte: em primeiro lugar, a gente se preocupa muito. Eu participei de muitas sessões em Brasília com o pessoal do governo, tive apoio do governo federal nessa campanha e acredito que por esse motivo hoje eu estou aqui, né? A respeito que o que a gente tem que mudar é a nossa base. O grande problema que nós temos está na base, não é na atualidade. Digamos que o que eu penso é o seguinte: temos que começar pelas nossas escolas. Hoje eu não vou falar do filho dos outros, porque a gente é suspeito, mas vou falar do meu filho. O meu filho é um menino sensacional, é um menino que não faz festa, não sai, não bebe, não fuma, não tem vícios. Mas ele cresceu num sistema escolar onde que, digamos assim, a moral, a cívica, o amor à pátria, o patriotismo, o sim senhor, não senhor para o pai e a mãe, para o professor, aquele respeito para a pessoa mais velha, aquela pessoa que está no ônibus aí de pé, que tem idade já, em vez de levantar, dar o lugar para o velhinho, para uma mulher grávida. Eles perderam isso. Eles perderam isso por quê? Porque as escolas, ao invés de ensinar essa base para nossas crianças, elas se preocuparam em ensinar política. E isso me deixa muito perplexo, não só eu, mas o governo federal também, né? E nós tentaremos, eu como vereador, né, em Caxias do Sul, tentarei implantar com toda a força que eu puder, né, uma escola cívica ou quem sabe mais escolas cívico-militares em Caxias do Sul. Vou lutar muito, muito com o apoio do governo federal ao que diz respeito à escola sem partido. Né? Nós vimos aí esses dias atrás aí a repercussão que deu de uma professora aí deixando claro o que, que a esquerda pensa dentro das nossas escolas municipais perante as nossas crianças. Então aqui não se trata de, mas o cara é de direita, fala mal da esquerda. Não, não tem nada disso. Eu defendo que dentro da escola se ensine matemática, português e demais matérias. E que se deixe de lado a ideologia política. A política, a criança tem que optar pelo que ela acha que ela se enquadra mais a partir do momento que ela sai da escola. E não que ela saia da escola com a cabeça já fundida, né, em um sistema que a gente infelizmente sabe que não deu certo lugar nenhum no mundo. E isso, as provas estão aí para quem quiser ver. Tem gente que teima, a gente não vai brigar com ninguém, mas a gente tem as nossas convicções e nós temos provas, né? Quero aproveitar estar aqui presente hoje para dizer... até tem gente que vai se surpreender com o que eu vou falar, mas que eu quero agradecer muito aquela professora que fez todo aquele movimento na mídia aí, esses dias atrás aí, Emer, se não me engano, o sobrenome dela, né? Isso. Eu agradeço muito essa professora. E todos os que são de linha direita têm que agradecer essa professora. Sabe por quê? Porque antes dessa professora fazer todas as manifestações que ela fez, né, quando nós, dito cujos de direita, íamos fazer alguma denúncia no Ministério Público, ou mesmo na polícia, ou procurar os órgãos da educação, denunciando algum, esse ou aquele professor, porque estava fazendo politicagem na escola, nós éramos tratados com chacota. Porque as autoridades diziam, não, mas isso aí é invenção da cabeça de vocês. Não existe esse tipo de doutrinação dentro das escolas. Isso aí é vocês que acham que existe, mas não existe. Vocês estão enganados, vocês estão criando uma tempestade num copo d'água. Como nós não tínhamos uma prova verdadeira e clara, muitas vezes tínhamos que simplesmente desistir, porque não tínhamos como provar. Hoje, essa professora deixou muito claro para as autoridades, né, e todo o setor de ensino, que tudo que nós falávamos lá atrás é uma grande verdade.
Uma professora, num universo de provavelmente centenas de educadores da rede municipal, não é generalizar?
Não, eu não estou generalizando. Eu estou dizendo que se hoje você pegar 10 escolas municipais e, de uma forma muito simples de explicar, a gente der uma chacoalhada, no mínimo caem uns 7, 8 igual a ela. Tá? É que a gente, esses 7, 8 iguais a ela, são um pouquinho mais inteligentes. E eles são um pouquinho mais covardes. Por quê? Porque eles não têm a coragem que ela teve de dizer em voz clara e publicamente aquilo que eles pensam, aquilo que eles fazem por trás da cortina com as nossas crianças. Eles não têm a coragem que ela teve. Por isso que eu sou obrigado a dizer, eu agradeço essa professora por ela nos ter aberto a porta e mostrado o que, que acontece dentro das nossas escolas municipais. E isso abriu também uma segunda porta, a porta que nos dá poderes para daqui para frente investigar. Eu, como vereador, vou visitar as escolas municipais, vou entrevistar os alunos, vou conversar com os alunos e vou perguntar para eles como é que funcionam as aulas dentro das escolas. O que que os professores ensinam, o que que eles dizem, qual é o incentivo que eles dão, o que que eles dizem sobre, se eles falam ou não falam sobre política. Ou seja, quem vai me dizer para mim se ela é uma no universo de muitos são os alunos. E se os alunos disserem, não, aqui os professores costumam nos induzir a isso, nos induzir aquilo, dizer que isso aqui é certo, dizer que aquilo lá é errado, num universo político e não num universo pedagógico. Os alunos irão nos dizer. E quando eles fizerem isso, é que nós vamos ter o levantamento vero e próprio da verdadeira situação. Aí nós tomaremos as devidas providências.
Muito bem. Quais outros pleitos, quais outras ideias que o
vereador Alessandro vai levar? As outras ideias, como eu estava dizendo, eu tenho, graças a Deus, um bom relacionamento com o governo federal, né? Ministros, senadores, deputados federais e estaduais, e até mesmo, eu não vou dizer que é uma amizade, mas ele me conhece, a gente já esteve junto muitas vezes, ele tem um carinho por mim como eu tenho por ele, né? O nosso presidente Jair Bolsonaro. E através disso e dessa parceria, né, eu já conversei com ele sobre isso, tive sinal verde, né? Vou tentar trazer muitas emendas e verbas para Caxias do Sul, né? Para todos os setores. Eu não vou dizer, o Sandro vai ajudar só o fulano Beltrano. Não. Para todos os setores, aonde que eu puder chegar e aonde eu puder conseguir verbas através de emendas, através desses parlamentares, através do governo, dos ministros, eu vou fazer isso para ajudar a Caxias do Sul nos setores mais necessitados. Claro que eu tenho um olho, digamos assim, muito especial, e 50% do Sandro Fantinelli, do mandato do Sandro Fantinelli, será voltado ao agronegócio, será voltado à agricultura, né? Então, eu já estive conversando com a nossa ministra Tereza Cristina, da Agricultura. Claro que foi uma conversa oral, né? Não teve documentação nenhuma. Onde eu coloquei para ela que eu teria uma ideia e pedi para ela o que, que ela achava da gente poder ter daqui a pouco um subsídio federal para as coberturas dos pomares aqui no interior, que nós temos, infelizmente, essa tristeza da chuva de pedra, né? Que os agricultores mais pobres e mais simples, que não têm condições hoje, para vocês terem uma ideia, para cobrir um hectare de pomar, são necessários, em média, 50 mil reais, para fazer essa cobertura. É um custo muito alto para o pequeno agricultor, até mesmo para o grande agricultor, porque o grande agricultor ele tem centenas de hectares plantados. Então você imagina ter que cobrir tudo isso. O que que isso se reflete lá na frente? Tudo aquilo que é perdido com a chuva de pedra, além de prejudicar um ano de trabalho que o agricultor trabalhou de graça e tem as dívidas no banco para pagar e um monte de conta para pagar, o alimento lá no final da linha ele vai se tornar mais caro para o cidadão. Ou seja, o povo em si vai pagar mais caro pelo alimento. Por quê? Porque foi perdido, diminui a quantidade, e quando diminui a quantidade, aumenta o valor. Isso é automático. Então, como eu falei para a ministra que a Serra Gaúcha, ela é, assim, palavrinhas pobres, né? Ela é uma pulga no Brasil, porque o Brasil é continental, é um país enorme, e esse fenômeno da chuva de pedra sobre pomares ou plantações existe só na Serra Gaúcha. Então, no Brasil inteiro existe geada, em outros estados também, mas são locais que não têm plantação de fruteiros. Não são fruteiros, não é região frutífera. Então, eles não têm esse problema de, deu a chuva de pedra, mas são campos de pastagem e outras coisas mais que não interferem muito. E aqui nós temos, assim, nós podemos dizer hoje tranquilamente, aqui na nossa região da Serra, que nós temos em torno aí de 65% a 70%, se não mais, das terras cultiváveis com área frutífera, né? Ou seja, são pomares. Então, se o governo federal pudesse criar um sistema de subsidiar pelo menos uma parte, esse valor tão alto das coberturas dos pomares, nós poderíamos atingir aí, quem sabe lá, quantos mais. E ter lá na frente, quando der uma tempestade dessas, a proteção das plantas e das frutas, fazendo com que o agricultor possa colher o que ele plantou, né? Ou pelo menos grande parte daquilo, e vai fazer com que o consumidor lá no fim não esteja em custos elevados, ou seja, ele tenha o alimento a um custo razoável. Então nós estamos aí respeitando, conseguindo isso, nós respeitaremos uma cadeia, não é uma pessoa só. O agricultor, coitado, trabalhou o ano inteiro que nem um desesperado, fez empréstimo no banco para poder colher, e vai colher se tiver coberto. O consumidor lá na frente vai pagar mais barato porque tem bastante fruta no mercado. Então ele vai ter uma alimentação mais saudável a um custo mais baixo. Então essa é uma das minhas bandeiras, assim, na área de agricultura. Eu vou tentar trazer, lutar por esse subsídio. E também, como eu morei 14 anos na Itália, praticamente um terço da minha vida, eu conheço muito bem toda a região do Vêneto, que é uma região, ali a região de Trento, que é onde tem bastante pomares, né? Tenho muitos amigos ali e sei que tem dois laboratórios ali que estão desenvolvendo agora um produto para proteger as plantas da geada, que é o segundo maior grande problema das nossas plantações. Por exemplo, tem muitos agricultores que não perderam com a pedra, mas daí agora veio a geada, queimou a frutinha, se foi, perderam a plantação, né? Então, nesses dois laboratórios em Trento, está sendo desenvolvido um produto, tá? Pelos, digamos assim, cientistas italianos, né? Agrônomos e tal. Um produto que vai proteger a gema até 20 graus negativos. Ou seja, não é a realidade brasileira, né? Eles vão testar esse novo produto, pelo que me passaram. Parece que dentro do mês de janeiro e fevereiro talvez seja já testado. Se tiver pronto, vai ser testado. Se não, talvez só no ano que vem. Daí. Porque o inverno na Europa já começou. Começou agora, vai até março por aí, né? Março, início de abril. Então eles vão ver se fica pronto, eles vão testar esse ano. Se funcionar, o Sandro vai organizar uma comitiva de agricultores, a gente vai fazer um grupo seleto de agricultores, e a gente vai viajar para essa região, vamos visitar esse laboratório, vamos entender como funciona esse produto, quais são os custos. Eu vou apelar humildemente, porque eu sou uma pessoa muito humilde, né? Eu vou apelar humildemente ao governo federal que também nos dê um apoio nessa missão, nessa caminhada, né? Para ver como é que nós poderíamos fazer daqui a pouco para não tributar a entrada desse produto, pelo menos no início, para que os agricultores daqui possam fazer uso desse produto aí, então, para proteger não só da chuva de pedra, mas também da geada, que realmente é um caos para a nossa agricultura.
Falar um pouquinho de Caxias do Sul, Sandro. Quais as tuas expectativas com o governo do PSDB?
As minhas perspectivas, eu posso dizer assim, que no momento, porque tudo se transforma nesse mundo, né? mas no momento elas são muito boas, muito positivas. Todas as reuniões que eu tive com o prefeito eleito Adiló foram maravilhosamente produtivas, né? Foram muito boas. Adiló hoje, eu posso dizer, não vou falar por ele, né? Não tenho autoridade para isso, mas assim, ao meu ver, Adiló está num partido, mas tem a cabeça no outro, né? Ou seja, eu vejo ele uma pessoa, como é que eu posso dizer, aquela pessoa que tenta apaziguar, né? Aquela pessoa que gostaria que todos os partidos se unissem e se dessem as mãos para o bem comum da cidade. Isso foi o que eu senti por parte do nosso prefeito eleito Adiló, que me deixou muito feliz, porque isso é muito positivo, né? É muito positivo. Claro que a gente sabe que na realidade, infelizmente, nem sempre é desse jeito, mas eu posso dizer para vocês que se ele continuar na linha que ele teve nas reuniões que nós tivemos em campanha e pós-campanha, o Sandro Fantinella apoiará o governo Adiló. Apoiarei o prefeito Adiló em todos os trabalhos que ele apresentar, em tudo o que ele precisar. Serei um tremendo parceiro do nosso prefeito, porque eu vi nele uma pessoa muito correta, uma pessoa que tem a cabeça no lugar, que tem experiência de sobra. E vocês sabem que hoje em dia vai ter muita gente que vai me martelar, talvez no que eu vou dizer agora, mas eu sou uma pessoa muito espontânea. Eu digo o que penso e não muitas vezes o que teria que ser dito. E eu digo assim, ó, eu verifico que na política o que vale não é o grau de estudo e nem a formação. O que vale é a experiência. A pessoa que teve experiência já em vários âmbitos políticos e veio daqueles âmbitos políticos com um trabalho positivo, essa é a pessoa correta para dirigir a política, eu estou me referindo, né? Não setores técnicos, não estou falando de setores técnicos. Estou falando em setores, por exemplo, executivo, legislativo, esse tipo de coisa. Mas, assim, em resumo, aprendi a gostar do nosso prefeito Adiló. As ideias dele se compactuam com as minhas, né? E por esse motivo, se ele se manter nessa linha, ele pode contar, sim, com o nosso apoio 100%.
Uma pergunta que eu tenho feito a todos os teus colegas que já passaram por aqui, eu faço a ti também. Se o vereador Sandro tivesse um botão na mesa, na câmara, lá em frente à tua cadeira, em janeiro, apertando aquele botão resolveria um problema da cidade, de maneira rápida. O problema seria esse, Sandro?
Transporte público. Transporte público está o caos em Caxias do Sul. A nossa cidade, eu falo, claro que agora tenho esse cargo, né? Mas falo também como cidadão de Caxias do Sul, que é que eu sou, né? A minha mãe é uma senhora de idade, meu pai é um senhor de idade, que precisa também pegar o ônibus para ir no médico muitas vezes e tal, né? Então, eu falo como cidadão nesse momento e digo assim, ó, temos que fazer um trabalho muito, muito bem elaborado de conscientização para com a população, para com o usuário, para que ele compreenda como é que funciona o transporte público. Hoje nós temos, assim, foi até bom a gente entrar nesse assunto, porque, por exemplo, o interior hoje, vou falar de Fazenda Souza, Vila Oliva, Santa Lúcia, Vila Seca, essa região ali, tá? Hoje nós não temos, dizer que não temos é mentira, porque deve ter um ônibus por dia, ou dois no máximo, né? Então, em teoria, não temos transporte público para a gurizada trabalhar, tá? Não temos transporte público para agorizar de trabalho. Por quê? Por que que não tem transporte público? Porque nenhuma empresa quer pegar esse transporte do interior. E esse problema, ele está se refletindo na Visate também. O mesmo problema. O mesmo problema. Qual é que é o problema? As gratuidades. Qual é que é o que que acontece? Eu falei com o César, dono do Vila Oliva, Expresso Vila Oliva, que fazia o transporte do interior, e ele me disse uma coisa, eu gostaria que todos pensassem agora com calma e analisassem bem antes de tomar qualquer tipo de conclusão, tá? Ele me disse o seguinte, Sandro, imagina o custo de um ônibus, tá? O custo de um ônibus, o custo do motorista. A gente pega e vai lá em Vila Oliva. Vila Oliva, Caxias do Sul, hoje deve dar ali em torno de 45 quilômetros, tá? 45 quilômetros, o ônibus vai até Vila Oliva, entra 15 passageiros, chega em Fazenda Souza, entra mais 5. Aí o ônibus vem até Caxias, faz 45 quilômetros com 25 passageiros dentro. Desses 25, 14 não paga a passagem, por causa da gratuidade. Porque são pessoas de idade, já fizeram a carteirinha e tal, a gratuidade. Ou seja, ele não tirou o suficiente para pagar as despesas do ônibus e do motorista. Como é que uma empresa vai sobreviver? É impossível. Eu peço para qualquer um que está me ouvindo, que trabalha por conta, até mesmo um microempreendedor individual, que é o mais pequeno empreendedor do nosso país, eu digo para ele, se você tiver um ganho mensal de 10 mil reais e você tiver uma despesa mensal de 11, você consegue sobreviver? Não, você vai fechar as portas. Você vai mudar de ramo, porque aquilo ali não tem como tu viver naquele serviço. É o que está acontecendo com o nosso transporte público. Não, o Fantinella é contra as gratuidades. Não, eu não estou dizendo que eu sou contra. Eu estou colocando em pauta a situação, para que a população faça uma reflexão. Vocês lembram quando lá no começo do governo do presidente Jair Bolsonaro, quando ele colocou em pauta uma questão que vem ao caso, né? Dizendo o seguinte, o povo vai ter que decidir se ele quer mais emprego ou mais direitos. Ele vai ter que decidir, porque vai chegar um ponto que a empresa está lá, ela vai comprar uma máquina que faz o serviço de 20 funcionários e vai botar os 20 para a rua. E esses aí não vão mais conseguir arrumar emprego. Então entra o ponto, você quer ter emprego para sustentar tua casa, tua família, para ter o teu direito, comprar teu carro, tua casa, ou você prefere ter mais direito e arriscar ali na frente, não ter mais emprego para trabalhar, tu vai sobreviver com o quê? Então isso é o que está acontecendo com o transporte público do interior. Não tem nenhuma empresa que quer pegar o transporte. Por quê? Porque não vale a pena economicamente. Não tem como tu manter os veículos. Vocês sabem que existe um monte de lei, porque o veículo tem que ter a segurança tal, os IPIs, aquela coisa toda, o ônibus tem que ter a subida para o cadeirante, e tudo isso é investimento. Tudo isso custa caro, gente. Custa caro para quem faz. Então, é justo que o cara coloque à disposição do público um transporte bom, limpo, correto, que esteja todos os equipamentos de segurança, que seja tudo bonitinho. Mas ele tem que ganhar para isso. Ele tem que ter condições de ganhar para isso. Hoje, as nossas empresas de transporte não estão tendo esse ganho. Então, ninguém mais está querendo. Eu posso até falar que nas reuniões que eu participei, todo mundo diz, avisate. Olha, gente, nós estamos no risco eminente de uma avisate desistir. E aí? Eu pergunto para a população, o que vão fazer? A prefeitura que se vire. Não, a prefeitura não tem estrutura para se virar. Se não tiver uma outra empresa no porte da avisate que abrace a questão, o povo vai andar a pé. Então nós temos que pensar muito. Repito para que fique claro, o Sandro não é contra as gratuidades, mas o que está causando o grande problema, principalmente no interior, de falta de transporte público, são as gratuidades. Então, eu vejo isso aí. Mas não se tira direitos adquiridos. Concordo, isso está na Constituição, não tem nem o que discutir, né? Mas vai chegar o ponto que nós vamos ter que decidir. Ou nós queremos emprego, ou nós queremos mais direitos. E é o que está já começando a acontecer com o transporte público, infelizmente.
Câmara de Vereadores, vereador Sandro, 12 partidos, da esquerda à direita, como é o seu caso, como é que o vereador Sandro vai trabalhar? Porque por vezes vai precisar do convencimento, como diz a expressão gastar o latim.
Sim, com certeza.
O vereador Sandro consegue fazer isso numa boa, conversar com aquela pessoa que pensa muito diferente de ti?
Bom, uma coisa que eu queria ter tido a oportunidade de fazer esse discurso dentro da Câmara, num dia de início, né, no caso, ou tanto na diplomação como na posse, mas nós não vamos ter esse espaço por causa da pandemia, vai ser tudo regrado, vai ter só um ou dois que pode falar, aquela coisa toda. Então, fica complicado a gente poder se expressar. Essas oportunidades, como a rádio está me dando, são muito boas para a gente poder expressar para o público, para que o público saiba qual é que é a ideia do Sandro. Bom, então o Sandro deixa bem claro o seguinte, tá? O Sandro, dentro da Câmara de Vereadores, quando se trata de resolver problemas da cidade, deixar bem enfatizado, quando se trata de resolver problemas da cidade, o Sandro não tem partido. O Sandro não terá partido, nem direita, nem esquerda, nem centro. O Sandro vai apoiar todo e qualquer projeto, vindo ele da esquerda, vindo do centro, vindo da direita, mas que seja um projeto que venha para beneficiar o cidadão da cidade. que venha para beneficiar os nossos bairros, o nosso centro, o nosso comércio, a nossa indústria, a nossa agricultura, terá o apoio do Sandro. Inclusive, eu me coloco à disposição para sentar na mesa da esquerda, conversar com eles, trocar ideia. Se o projeto for deles, eu estarei lá dizendo, escuta, eu estou aqui e vocês podem contar com o meu voto, vocês podem contar com o meu apoio. Por quê? Porque o que vocês estão lançando é para o bem da população. Então, não vou envolver nada de partidarismo quando se trata de coisas boas para a cidade. Esse é o Sandro Fantinel, tá? Que fique bem claro que dentro da Câmara, para o bem da cidade, o Sandro não tem partido. Mas, para o bem da cidade, não estou falando para o bem de partido A, B ou C. Aí é outro papo. Aí muda tudo, tá? O Sandro é direita, jamais será esquerda. O Sandro, como partido, jamais compactua com a esquerda. Tá? O Sandro acha que depois de tudo o que aconteceu no decorrer dos últimos 20 anos, não vou ficar aqui 2 horas explicando porque a gente não tem esse tempo, mas vou tocar no assunto que a gente comentou antes juntos. Tá? O lance que a gente viu aí que está acontecendo nas escolas, aí, né? Devido àquela professora e tal. Mas isso é só um grão de areia num grande mar, né? Tem infinitos problemas. Mas isso aí só para dar um toque. Né? O Sandro será totalmente oposição que a esquerda assuma qualquer tipo de presidência dentro da casa, muito menos a educação e muito menos a presidência da casa. Por quê? Pensem comigo. Nós já temos um histórico que nos diz o que, que a esquerda pensa e como ela age. Ponto. Não vamos entrar em detalhes. Segundo, pelo acordão antigo que tinha, porque não tem lei, não está no regimento interno e nem na lei orgânica, não tem escrito nada que aquele acordão que existia na Câmara de Vereadores seja lei e tenha que ser respeitado. O Sandro, com outros colegas também de direita, independente de partido, a gente vai respeitar tudo o que a lei manda. Tudo que estiver escrito no regimento, tudo que estiver escrito na lei orgânica, nós respeitaremos, mesmo não sendo de acordo muitas vezes, mas nós respeitaremos. Nós respeitaremos e cumpriremos a lei à risca, tá? Mas esse acordão que tinha antes, das 4 maiores bancadas tomar conta da Câmara durante os 4 anos, isso acabou. Isso não é lei, não está escrito em lugar nenhum que é lei, que tem que ser respeitado. Era um acordão que eles tinham entre eles e nós somos contra esse acordão. Eu e os demais colegas não compactuaremos com a presidência, principalmente da comissão da educação e a presidência da casa em si. Tá? Eu serei contra a esquerda assumir qualquer uma dessas duas presidências aí. As demais a gente pode conversar, pode trocar ideia, não tem por que não. Mas a educação por quê? Devido ao que aconteceu com aquela professora. Já está explicado, não precisa entrar em detalhes. Né? E a casa, porque a gente julga não ser o momento. Até porque tem gente que diz, ah, mas por que não é o momento? Qual é o problema? Não, o problema é o seguinte. Se nós deixássemos o acordão continuar em frente, o que, que aconteceria? Esse ano aqui, em teoria, vai assumir o Velocino. Tá? Esse ano aqui assumiria o Velocino, em teoria. Até eu, razoavelmente, digo que não tenho nada contra o Velocino. Tá? Da minha parte, não teria problema. Acredito que os demais também não. Mas o problema é, 2022, pelo acordão que eles tinham no passado, assumiria o PT, a presidência da casa. Eu não sei se o povo se fragou, mas 2022 nós temos eleições nacionais. Nós temos eleições aí a deputados, governadores e presidente. E não é o momento justamente de nós ter a esquerda dirigindo a casa do povo naquele momento. Por quê? Por que eu digo isso? Porque se fosse o contrário, quem teria ganho a prefeitura teria sido o PEP. Ou seja, o povo nas urnas deu o recado. Não queremos o PT dentro da prefeitura. Por que nós, vereadores, vamos querer o PT dentro da Câmara? Governando a Câmara? De presidente da casa? Não. Nós vamos respeitar os anseios do povo, que deixou muito claro nas urnas. Que eu vou ser bem sincero, eu falei isso até, pode ir lá, que eu conheço o Pepe, né? Sei que o Pepe, a pessoa do Pepe, foi um bom prefeito, não é uma pessoa ruim, né? E eu até achei que a diferença entre os dois ia ser minúscula, uma coisa irrisória, né? Em vez, não foi isso que nós vimos nas urnas. Nós vimos 40 mil votos de diferença. Então, significa o quê? Significa que a cidade de Caxias do Sul deixou claro: nós não queremos o PT na prefeitura. Por que que os vereadores eleitos pela mesma população vão querer o PT governando a casa do povo? Não, nós somos contra. Então, esse é o ponto que eu deixo em termos de Câmara de Vereadores e partidarismo. Quando se tratar de projetos para o bem da cidade, o Sandro vai votar a favor. Seja PT, seja PCdoB, seja centro, seja direita, o escambau que seja. Desde que seja bom para o povo. Não vou discutir, não vou arrumar entrave. O projeto é bom. Os meus assessores vão dizer: bah, o projeto da esquerda é ótimo. Vai favorecer muito o pessoal dos bairros. Vai ter o meu voto e o meu apoio. Vou ajudar e vou guerrear junto. Sou parceiro. Mas quando se trata de ajudar o povo, ajudar a cidade. Mas não dentro da Câmara.
Sandro Fantinel, vereador eleito pelo Patriota com 1.756 votos. Sandro, obrigado pelo papo.
Eu que agradeço, fico muito agradecido.
Sucesso nesses 4 anos de, com certeza, muito trabalho.
Com certeza, muito obrigado, fico grato.
Sandro Fantinel, entrevistado de hoje da nossa série especial, agradecendo a você que esteve conosco aqui no site tuaradio.com.br e lembrando que uma versão resumida da nossa entrevista você vai acompanhar ao longo da nossa programação. Um abraço e até a próxima.